Rádio Nacional, 80 anos de música, histórias e canções de quem constrói o nosso sucesso. E com vocês, Rubem Confetti, apresentando Heitor dos Prazeres.
Rádio Nacional, 80 anos de música. Hoje, uma entrevista muito especial. Como diriam aqueles nossos locutores de antigamente, tal pai, tal filho. Pois o pai estava na Rádio Nacional desde a fundação. E depois o filho nasceu, cresce e participa também quanto funcionário da Rádio Nacional. Mas o pai veio do samba, daquele samba primitivo. E quem vai contar para nós um pouco dessa história é Heitorzinho dos Prazeres, filho de Heitor dos Prazeres. Alô, Heitor, como está?
Oi, Rubens. Rubem Confetti, a maior alegria estar aqui contigo e aqui na Rádio Nacional, depois de tantos anos, e recordar essa coisa maravilhosa que foi essa Rádio Nacional, a emissora mais importante do planeta, uma rádio modelo no mundo, onde várias emissoras, inclusive a BBC de Londres, veio pegar todo o esquema, todo o padrão de Rádio Nacional para que se repetisse por lá. Porque a única rádio no mundo que tinha 850 funcionários, várias orquestras, mais de 5 orquestras, uma orquestra sinfônica, né? E isso é uma alegria. E eu tive o prazer de participar, entrar lá em 57, com 14 para 15 anos de idade, quando meu pai já era funcionário de lá, tocava na orquestra, e desde a fundação. Ele, muito amigo do Floriano Faisal, que era o diretor de broadcasting, falando com ele que eu queria trabalhar e tal, me levou para lá, fui trabalhar como contínuo do grande Floriano Faisal, diretor de broadcasting e do Rádio Teatro da Rádio Nacional.
Muito bem, mas seu pai começou como na Rádio Nacional? Seu pai, Heitor dos Prazeres, compositor de sambas famosas ao tempo de Noel Rosa, Ismael Silva, Paulo da Portela, João da Baiana, ele viveu, conviveu com todo esse pessoal.
Perfeito.
Nós estamos até misturando um pouco hoje, porque são 80 anos de música, mas seu pai tem uma participação fundamental nos 100 anos de samba.
É, perfeito. Ele, se estivesse aí, estaria com 130 anos, né? Então, é mais do que 100 anos.
É, ele participou ativamente.
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 Papai foi menino junto com o Pixinguinha. É, era o Gan da casa da tia Ciata, né? Eles tocavam nos cultos, né? E religiosos e nos cultos profanos. É, eles tocavam desde garoto lá, o velho Lino com o seu cavaquinho, o velho Pixinga com a sua flauta. Né? Antes eles tocavam atabaque nos cultos, né, religiosos, e depois ficavam para os saraus de choros e sambas. E ali foram desenvolvendo, entre ele e outro, Ari e Paulo da Portela e Todos os Prazeres, Cartola, aquela turma toda, Ismael, aquela turma toda da Praça 11, do Estácio, né? E da Gamboa, da Saúde.
Nós temos que falar Gamboa e Saúde, porque antes da Praça 11, antes do Estácio, seu pai... Ele nasceu onde, seu pai?
Papai nasceu na Praça 11, né?
Na
Praça 11. Então, ali entre Gamboa, sabe que ele denominou, inclusive, desde garoto, denominou aquela área que ia desde da Pedra do Sal ali, da Saúde, até ao Estácio e tudo, a Pequena África.
Era,
né?
A Pequena África, o grande nome dado por todos eles daquela época.
Perfeito. E, então, como ele chegou na Rádio Nacional? Porque os bambas daquela época, os homens que faziam samba, porque não existiam as gravadoras, né? Na época, então, eles divulgavam seus sambas nas grandes festas populares, como na Festa da Primavera, Carnaval da Primavera, no Campo de Santana, e a Grande Festa da Penha, que era o grande celeiro, para divulgar os grandes sucessos que viriam no próximo carnaval, né?
A festa de Nossa Senhora da Glória.
Também no outeiro.
No outeiro.
Então,
a última descoberta de lá foi Clementina de Jesus.
Perfeito,
né? Mas vocês todos cantavam ali. Seu pai estava nesse grupo, hein?
Estava nesse grupo da Festa da Penha e da fundação das primeiras escolas de samba, né? A vizinha falareira, Deixa Falar, De Mim Ninguém Se Lembra, e a Deixa Falar, que é do Estácio, né, que é tida como uma das primeiras, né?
Mas seu pai também teve lá por cima, por Oswaldo Cruz.
Teve, poxa, ele é o seguinte, porque eles, o Rio de Janeiro, eles, quando a elite, a fidalguia ia se mudando dos lugares, o povo, a classe média, iam tomando conta daqueles lugares, que foi o caso que aconteceu com a Praça 11. Ali tinha aqueles sobrados, né, do Labanca, aqueles sobrados elegantes que moravam. Então as pessoas foram, os bairros foram mudando para a Quinta da Boa Vista, foi descendo lá para o túnel, para a Catete e tal, Flamengo. Então os negros começaram a povoar ali, a morar naquela região, né, e aqueles sobrados foram virando a casas, cabeças de porco chamavam na época, né? Aquelas casas de cômodo e tal. E então moravam ali os negros e quando começou também, começaram as favelas, os morros e tal, que os negros não povoavam os morros. Os negros, eles trabalhavam mais ali embaixo, porque principalmente os negros cariocas, já alforreados, eles viviam ali da venda da água, da venda de galinha, de sorvete, a culinária, né, africana.
A culinária africana, perfeito. E também o trabalhador do carne do porco.
Carne do porco. Perfeito.
Estivadores e armadores.
E também as profissões de marceneiro, que nem era o meu avô, Eduardo Alexandre dos Prazeres, pai de Heitor dos Prazeres.
Ele era marceneiro?
Marceneiro e músico da Guarda Nacional. Era clarinetista da Guarda Nacional.
Ah, quer dizer que a música não começou com seu pai, começa lá atrás.
Lá atrás.
Com seu avô?
É, meu avô. Né? E a capoeira veio de Patapo dos Prazeres, trouxe a capoeira para o Rio de Janeiro.
Quem era Patapo dos Prazeres?
O Patapo dos Prazeres veio ser meu bisavô, tataravô, da família Prazer, da Fazenda dos Prazeres, porque Prazeres tem brancos também na dinastia dos Prazeres.
Mas aonde era a Fazenda dos Prazeres?
As Fazendas dos Prazeres eram, porque as pessoas, os negros principalmente, pegavam os sobrenomes, geralmente das fazendas onde eles eram, eles viviam, uns já alforreados, outros escravizados. Então, os fazendeiros davam o nome da fazenda para os negros que nasciam ali.
Qual o estado?
Na Bahia.
Era baiano?
Bahia e também o norte, né? O norte e nordeste tinha esse lance da Fazenda dos Prazeres. Os brancos, né? Eles vêm mais da fazenda do lado da origem dos fazendeiros. E os negros dos prazeres vêm da origem dos escravos, dos descendentes dos escravos daquelas fazendas. Aí a origem do nome dos prazeres, dos Silva, dos Oliveiras, e etc, etc.
Maravilha. Então, o papo ia pegando fogo, mas vamos colocar uma música aí no... O que você sugere para nós?
Bom, falando... Eu separar aqui umas quatro músicas. Essa eu vou lembrar uma música de um contemporâneo do velho Heitor dos Prazeres, que eles começaram a fazer em 1942, Heitor dos Prazeres e Cartola, quando eles viajavam, né, com o pessoal à embaixada do samba carioca, que era Heitor dos Prazeres, que contratou Cartola e Paulo da Portela, que viajaram para São Paulo, para vários lugares, levando a embaixada do samba carioca. E eles fizeram uma música em 1942, chamada Consideração, que em 70, na década de 70, fazendo um show em homenagem, uma exposição em homenagem ao velho Heitor com as obras dele, e convidei o tio Cartola, o mestre Cartola, para participar. Aí ele me contou a história sobre essa música e me provocou a fazer um finalzinho dessa música para me entrar na parceria, que é a Consideração, gravada por mim no meu CD e foi gravada também pela Beth Carvalho. E nesse meu CD gravei com a participação da Áurea Martins, né, que nós podemos ouvir essa aí.
Vamos ouvir, então, Consideração do Velho Heitor dos Prazeres, Cartola, e o Heitorzinho também entra nessa posteriori. Vamos nessa Consideração.
Faltaste a consideração. O que me fizeste não tem classificação. Tu não sabes amar, para quê? Tens um coração, ai meu Deus, melhor pra nós dois é a separação. Ainda te tenho amizade, e forçado dou-te esse castigo. Jamais farás a outro o que fizestes comigo. Eu sei que vou sentir muitas saudades, com todo o desprezo teu, ainda te tenho amizade. Forçado dou-te esse castigo, jamais farás a outro o que fizestes comigo. Consideração, o que me fizeste não tem classificação. Tu não sabes amar, para quê? Tens um coração, ai meu Deus, o melhor pra nós dois, melhor pra nós dois,
pra nós dois.
Nacional AM 1130. Uma emissora do sistema EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Nacional 80 anos, 80 anos de música. E hoje a história está fantástica com Heitorzinho dos Prazeres. E o seu pai ingressa na Rádio Nacional. O que, que ele contava para você daquele início da Rádio Nacional? Como é que era o dia a dia do velho Heitor dos Prazeres na Rádio Nacional?
Pois é, dando continuidade àquele papo dos bambas da época, né? Então, naquela época, eles se destacavam dos sambas, né, das festas da Penha. Então, começou a vir para o Brasil as primeiras gravadoras. E eles começaram a se destacar como músicos autênticos e tal, dessas gravadoras. E trabalhando na noite, como nos cassinos, no Cassino da Urca, Cassino Atlântico. Então, eles eram, trabalhavam, militavam na noite no Rio de Janeiro. Então, a Rádio Nacional surgiu, ele me contando, a Rádio Nacional, na década de 30, mais ou menos, em 36.
36, isso é, 80 aí. Anos.
Pois é, 80 anos de Rádio Nacional. Então, naquela época, a Rádio Nacional começou a convocar essas figuras que eram importantes, porque eles não funcionavam só como músico, como artista. E eles, quando vinham pessoas de fora, né, para trabalhar no cassino, então eles eram cicerone, e todos os prazeres levou Cacilda Becker, aquele grande cineasta Orson Welles, quando veio fazer Brasil Batucada, ele que levava, convocava, levava para as gafieiras, para as macumbas, para o morro, era um cicerone, então era muito conhecido assim. Então eles arregimentaram essas figuras importantes que participaram da Casa Tia Seata e toda a história do samba carioca, né?
Quer dizer que ele faz aquela união. É. Ele traz do samba da casa de Tia Seata, das outras tias, convida e conhece os grandes que vinham de fora para visitar o Rio de Janeiro, e ele faz esse meio de campo, não é?
Perfeito. Esse intermédio. Meio de campo, esse intermédio. Aí foram contratados, então, na época, nas gravadoras, na Rádio Nacional, e todos os prazeres, João da Baiana, né? E o Ismael, né? Então foram, depois veio a nova geração, que é o filho do mestre Marçal, mestre Marçal, né, filho, né?
Sim,
filho. Não, o Bid também, nessa época, entrou para a Rádio Nacional, mesmo Alcibiades de Barcelos.
Quer dizer, toda aquela nata que já tocava na Praça 11, na Gamboa, e eles foram contratados pela Rádio Nacional.
Foram contratados pela Rádio Nacional.
Qual o instrumento, né, do seu pai?
Ele era percussionista.
Percussionista.
Né? Ele mesmo confeccionava os instrumentos dele. E o Bid, a importância do Bid, como ele, o homem que criou a batida do surdo, né? Que o samba não tinha, era pandeiro, violão e tal, ele criou o surdo na gravação.
Ué, e ele era flautista?
Não, o Bid, o Alcibiades Barcelos.
Era flautista.
Também tocava flauta. Tem o Bid.
E o Marçal.
O Bid e o Marçal, né? E o Bid, ele era um percussionista também.
Além de... o Pixinguinha também era percussionista.
Percussionista. Né? Da Casa Tia Seata, ele tocava tabaque junto com todos os prazeres no culto. Né? E depois de lá, ele começou a tocar flauta e tal. Eles tinham... Era um garotada de 16, 15... 15, 14 anos, a idade que eu entrei para a Rádio Nacional, 14 para 15 anos, eles entraram para a casa da Tia Seata.
Eles começaram a conviver ali.
Conviver ali.
E traçar assim, um panorama, traçar uma visão para a música carioca. Não?
Perfeito.
A música carioca nasce ali. Então, agora me explica uma coisa. Você falou de Labanca. Eu conheci o seu pai, ele tinha um estudo lá no Labanca, na Rua General Pedra.
Extinta General Pedra.
Hoje é a estação metrô central do Brasil, aquela área ali.
Então.
E por que o Heitor dos Prazeres, com aquela elegância? Por que o artista plástico?
O artista plástico já vem já do lance da infância. Ele contava que ele, na escola, ele não era muito estudar, então pegava, ele fascinava, ele se encantava com as figuras da cartilha. Então, em vez dele estudar, ele começava a colorir as figuras dos livros, das cartilhas, e por isso ele era chamado a atenção, mudou de escola, teve que mudar de escola, umas três escolas várias vezes e tal, pela desatenção nas matérias, porque ele só queria fazer tocar o cavaquinho, ganho pelo Tio Lalu de Ouro, o homem que criou os ranchos. Né?
Ah,
o nosso Jovino.
Lalu de Ouro.
Jovino.
É, Jovino. Hilário Jovino.
Hilário Jovino.
Que foi... Que, aliás, foi o criador dessa história toda de
perfeito.
Ranchos. Foi o que teve a coragem de sair pelas ruas da cidade tocando, porque, de uma maneira geral, o negro era preso, não é?
É verdade.
Perseguido.
Né? Tinha que ter o pandeiro assinado pelo prefeito e pelo presidente. Que não
o João da Baiana chegou. E seu pai também tinha o pandeiro assinado?
Não, ele já era... Já ia em cana mesmo.
Ele ia em cana mesmo?
Tocando cavaquinho. Aí, mas depois... Já foi já consagrado depois dessa do Passos, né, e tal.
Pereira Passos.
É. Aí já começaram a liberar já os mestres, os malandros da época. Mas aí,
malandro
então,
ou artista?
Não, artista, porque o malandro, naquela época, não chamava de malandro num bom sentido, né? Porque os malandros, porque eles sabiam dar a volta por cima, os caras que dibravam a discriminação, né, o sufoco, e tinha um terno só, mas estava sempre elegante, porque chegava de noite, já lavava, já passava, já saía impecavelmente, tudo engomado e tal.
Esse fato, o Ataulfinho, o Ataulfo Alves, me contou que a mãe dele toda noite passava o terno, lavava e passava o terno branco do Ataulfo para o dia seguinte. E eu vi isso também com Nelson Cavaquinho e Cartola. Mas vamos voltar aí ao Heitor dos Prazeres. Aí a Rádio Nacional efervescendo, e ele e as composições? Noel Rosa, pois Cartola, como é que ele, sabe, ele foi se entrosando com todos esses aí?
Na verdade, em todos os prazeres, antes dessa rapaziada nova. Porque quando o Cartola viajou com o papai, a Embaixada do Samba Carioca, ele tinha 16 anos. E papai e Paulo da Portela já estavam rapazes, já estavam fazendo sucesso aí nas gravadoras, nas rodas de samba, já eram 20, 26, né? Para lá, porque a turma começava cedo mesmo.
Já era liderança.
Já era liderança.
Liderança musical.
Perfeito. E ele sempre foi um arregimentador, né? E um que aglomerava a turma, juntava a turma do Estácio com o Oswaldo Cruz e Praça 11, com o pessoal do desfile, que eram os desfiles, eles se reuniam na Central do Brasil, que era o grande, o apoteose ali, né?
Era
que,
o ponto de reunião.
Era o ponto de reunião para desfile de carnaval.
Vamos mostrar mais uma música, Heitorzinho?
Então.
Está maravilhoso.
Pois é, então essa coisa toda de ser filho de Heitor dos Prazeres, de ouvir essas histórias do mestre Heitor dos Prazeres, depois de me levar para trabalhar num grande celeiro de artista, que é a
Falaremos
Rádio Nacional.
Disso já, vamos escolher
uma
música.
E que me fez feliz assim. Então, vamos ouvir uma música que eu compus, inclusive inspirado em minha esposa, e essa história toda, que me fez feliz assim. A música é Feliz Assim, de minha autoria.
Me liguei no imã dos teus beijos, me entreguei de todo aos teus desejos. Teus seios, minhas mãos, despindo o corpo todo, penetrando no teu coração. Senti o fogo de tuas entranhas, fiquei tão louco de amor por ti. Rolamos pela grama, na cama de jardim, tua natureza plena eu senti. Aí então vi o mundo ainda vale a pena, só você fez. Eu esquecesse as cenas mais cruéis que frustraram meus sonhos e me deixaram tristonho e me entregando ao abandono. Até que te conheci, aí então sim, amar a natureza com você vim. Desfrutar de toda a beleza deste amor que entrou no meu peito e que me deixou desse jeito feliz. Assim, deixa amor que entrou no meu peito e que me deixou desse jeito feliz. Assim, me liguei no imã dos teus beijos, me entreguei de todo aos teus desejos. Teus seios, minhas mãos, despindo o corpo todo, penetrando no teu coração. Senti o fogo de tuas entranhas, fiquei tão louco de amor por ti. Rolamos pela grama, na cama de jardim, tua natureza plena eu senti. Aí então vi, meu mundo ainda vale a pena, só você fez. Eu esquecesse as cenas mais cruéis que frustraram meus sonhos e me deixaram tristonho e me entregando abandono. Até que te conheci, aí então sim, amar a natureza com você vim. Desfrutar
gostar de toda a beleza deste amor que entrou no meu peito e que me deixou desse jeito feliz. Assim, deste amor que entrou no meu peito e que me deixou desse jeito feliz. Assim, laraiá, laraiá, laraiá.
Nacional AM 1130, uma emissora do sistema EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Heitorzinho, você nasce em 1942, mas menino ainda, você já ingressa na Rádio Nacional quanto funcionário.
Pois é. Antes, nasci em 42, mas já nos idos de 48, né? Assim, já com cinco anos de idade, eu já estava no palco com o Heitor Desprazer e sua gente. Eu era um exímio sambista, tocava tamborim e tal, garotinho. Então era atração do lance, me levava e fazia o externo que ele, fazia para mim, no Paulo Alfaiate, que era na Praça 11 e tal. Aquela, então, aí o malandro, na época estavam surgindo Coca-Cola, então eu saía na rua com a família, todo de terno, chapeuzinho, tudo, que nem um homenzinho, né? Aí a turma, o malandro Coca-Cola, aí eu ficava chateado, mas já estava nisso. Então, tocando, eu tinha a carteirinha de autorização dos juizados menores, que eu podia atuar nas casas, nos circos, né? Nos teatros, nas boates, mas tinha que ficar malocado no camarim lá, no coisa, até a hora de entrar. Só podia
entrar, estar no palco.
Só do palco.
Não podia ficar
então,
rodando lá.
Eu fui assim, foi sendo criado nessa linha, nessa vida assim, desde menino, né? No meio do samba, da música. E comecei a aprender cavaquinho, me deu um cavaquinho aos 12 anos de idade e tal. Aí eu, nesse negócio, tocando, tinha um conjunto de garotos e tal, que fazia umas músicas na casa de família e lá da região. E comecei a me interessar por música, instrumento de percussão. E, sendo assim, eu disse, pô, gostaria de trabalhar e tal. Ele falou com o Floriano Faisal, que era diretor de broadcaster da Rádio Nacional na época e diretor
um dos grandes diretores, pegou
grande
aquela
diretor,
época efervescente.
Pois é. Ele era o diretor do broadcast e de rádio teatro também. Aí falou, ele era fã do papai na época, que ele tinha ganho a Bienal de São Paulo como pintor e tal, então estava no auge, né? Teve o programa em homenagem a ele, Amor de Sua Vida, teve aquele, como é? Honra ao Mérito, homenagem do papai. Tem até uma gravação desse programa, um teatro todo contando a vida do menino Lino, né? O Lino, como era chamado, e todos os prazeres na infância. Ele falou e eu fui para a Rádio Nacional trabalhar com Floriano Faisal, sendo o contínuo do Floriano. Aí, toda vez que ele me chamava, cadê o Heitorzinho? Cadê o Heitorzinho? Chamava o Heitorzinho, mas a gente não está por aí. Aí a turma, lá do Rodney Gomes, aquela turma do início, né? Também era rapazinho novo no Rádio Teatro. Eu disse, pô, eu passei no estúdio e estava lá estudando piano, tocando. Esse menino só anda.
Aí você
lá
passou do cavaco para o piano assim?
Pois é, não, porque quando eu entrei para a Rádio Nacional, eu já estava estudando, estudei acordeon um pouco e tal, com aquelas professoras do bairro. Aí quando cheguei lá, conheci aquele celeiro de maestros, de músicos, me encantei. E a Ida Guinatali, irmã do grande Radamés Guinatali, ela gostava de ver assim e começou a me dar umas aulas de piano.
Que privilégio, hein?
Com a grande pianista. Aí, então, estudei com ela algumas coisas, mas aí depois fui estudar piano com o Moacir Santos, que ele morava ali na Glória, na época.
Peraí. Moacir Santos?
É, maestro Moacir Santos.
Você não fez, pelo menos, o homem de Pajeú, lá de Pernambuco, que chegou?
Ele morava em Ramos. Então, eu era garoto na Rádio Nacional, quando o papai não ia para o ateliê, ele que me deixava em casa e depois seguia para casa. Eu viajava sempre com ele. Depois ele mudou para a Glória E eu fui estudar lá, que era uma aula antes do Sérgio Mendes e do Severino Filho também, Severino que fazia Filho. Harmonia com ele, estudava com ele.
Aliás,
eu
todo tive mundo estudou com o Moacir Santos.
Eu tive o privilégio de assistir essas pessoas Tom estudando Jobim. E depois estudava. Ele falava o Marutelli. Pô, Marutelli, esse menino tenta ler, mas ele pensa que já sabe tudo, e sai, finge que está lendo e está tocando de ouvido, pensando que me engana. Aí, então, conheci essa turma toda. E de lá o Floriano disse, não tem jeito. Aí falou com Armando Lozada, que era o diretor da divisão musical, era o esposo daquela a cantora a campeã dos 100 metros raso, Heleninha Costa, que Heleninha cantava, Costa. Que criou esse, que absorveu esse estilo dela cantar, inclusive a Elis Regina, né, que cantando, nadando, passando com os braços ali. Então ele era o marido da Heleninha Costa, grande pessoa também, gostava muito de mim. Aí fui trabalhar, ser o contínuo do Armando Lozada. Eu que tomava conta do uísque dele na gaveta.
Aí você ficou mais perto do piano.
Perto do piano e gostava muito. Então o diretor musical, o Armando Lozada, da orquestra era o Romeu Gipsman. Era o maestro Romeu Gipsman, que era Eitar. Eu digo, vai pegar um café com leite. Aí eu ia lá para ele. Ele gostava e me dava as dicas todas de música. Conhecia aquele celeiro todo, aqueles maestros, Hércules Vareto, maestro Léo Perac, que era marido da Lenita Bruno. E o mais Chiquinho, que era o diretor do arquivo musical, junto com Salvador, Jorginho, aquela rapaziada toda que trabalhava. E lá no arquivo tinha um piano de apartamento, um piano pequeno, lá que a turma chegava lá para passar algumas coisas e tal, ver o negócio de umas grades, de uns arranjos. E aquele piano, num aniversário da Rádio Nacional, sempre tinha um ritual no auditório. Reunia a diretoria, aquele discurso todo e tal. Aí um ano, aí está aquele piano lá, eu falei com o Manuel Leão, que era o diretor do Almoxarifado, chefe do Almoxarifado e tal, falei com o Manuel Leão e o Nelson Farias, que era diretor da contabilidade lá no 19, aquele salão grande todo. Eu digo, pô, seu Nelson, pô, aniversário da Rádio Nacional, tem comida, bebida aí, a beça, não tem uma festa, um lugar de músicos e tal, não tem fazer um sarau, um lance, não, mas como assim? Não, fala com o Jesuíno, o pessoal da faxina, o Toninho, aquela turma toda, e a gente dá um jeito, leva tudo para lá. E com o Roberto, que era parceiro do Noel Canelinha, e tocava, era ritmista da Rádio Nacional, aí pegamos a bateria do Roberto, levamos lá para a sala, lá embaixo, afastamos os móveis, e levou esse piano. Aí começamos nós mesmos, funcionários, fazendo som. Daqui a pouquinho foi descendo. O pessoal acabava o programa, a orquestra, virou o primeiro aniversário, assim, com música, com os músicos da Rádio Nacional.
Festejando
o aniversário da Rádio Nacional.
Você lá, o piano, e a turma.
Foi muito bonito essa época, eu me lembro perfeitamente.
Como era o auditório da Rádio Nacional,
e aquilo, dia a dia? Aquilo era uma maravilha, aqueles programas de auditório. Aquela ficava cheia a Praça Mauá, né? Era uma alegria. Embaixo tinha um negócio de telegrama, Western, né? Que entregava telegrama de bicicleta e tal. Aquilo ficava um pandemônio ali, aquele coisa do elevador, o hall lá, para subir. Turma subia até de escada e tal. Então
subia
aquele programa.
De escada?
A turma subia para poder.
21 andares?
Pô, eu descia quando faltava luz. Porque tem um detalhe, isso aí é uma coisa que o futebol antigamente era irradiado pela Rádio Nacional, o mestre Cordeiro, que era
Antônio
o diretor,
Cordeiro.
E falava rouquinho, era maravilha. E então, o departamento de futebol, eles precisavam da autorização, tinha que levar uma autorização, na época era a telefônica que dava autorização, era irradiado pela telefônica. E às vezes, quando faltava luz, aí chamava, pô, tem que pegar o jovem. Eu o Jorginho também, que era contínuo lá, que era jovem, para descer aqueles 22 andares e andar até na Rua Floriano, lá na telefônica, para pegar
na Marechal Floriano.
Para entregar o documento de autorização para irradiar o jogo. Então já subi e desci aqueles 22 andares muitas vezes.
Maravilha! E todos os prazeres, filho Heitorzinho, contando que a história do seu pai que se confunde com a sua história. Os dois, O pai fundador da Rádio Nacional, Heitorzinho, chegou lá em 1952, não?
57 para 58.
57
para 14 para 15 anos.
Vamos mostrar mais uma música sua?
Vamos sim. E falando dessa turma toda, nossos ancestrais, e na época que eles chegavam do cassino, iam lá para casa na regeneração, aí chegavam lá o Grande Otelo, Dalva de Oliveira, a dupla Preto e Branco, Dalva de Oliveira. Não,
Lilo Chagas.
E Dalva de Oliveira, cantantes que trabalhavam no cassino, chegavam lá com Erivelto e tal, a turma toda. Então, o Grande Otelo tem uma participação, porque eu fiz um programa dele na TV, aí um programa dele que dizia Eu Conheci Teu Pai, é o nome do programa. Aí disse, eu nunca fui parceiro do teu pai. Poxa, mas ouvi ele fazendo música lá em Mangueira, com Erivelto, não sei o quê, blá, blá. E eu digo, pô, quem sabe a gente não vai ser parceiro. Aí no intervalo ele diz assim, olha essa frase, quem somos nós, quem somos nós? Somos todos descendentes dos nossos avós. Eu digo, isso dá samba, dá um afro samba. Foi aí que eu me tornei parceiro do Grande Otelo, quem somos nós?
Que privilégio, você realmente... Era da média de um lado, Floriano Faisal do outro, Grande Otelo, que era um gênio, né? Tive o prazer de conviver, era um gênio. E aí você parte para compor de parceria com o Grande Otelo. Quem somos nós? Heitorzinho dos Prazeres, Nacional, 80 anos de
gravado
música.
Gravado pela a grande amiga dele, né? Zezé Mota.
A primeira
aquele que ele sugeriu. Que eu mostrasse essa a música para Zezé Mota, que ele ia receber um prêmio em Paris, que infelizmente ele faleceu lá.
Maravilha! Quem somos nós, Heitorzinho dos Prazeres e Grande Otelo?
Quem somos nós? Quem somos nós? Somos todos descendentes dos nossos avós. Quem somos nós?
Quem somos nós?
Quem somos nós? Somos todos descendentes dos nossos avós. Vindo de solo africano, em navio tumbeiro, norte, sul, leste e oeste, alguns fortes, outros manzeiros, vence a miscigenação. E um novo povo brasileiro,
vence a miscigenação. E um novo povo brasileiro.
Quem somos nós? Quem somos nós? Quem somos nós? Somos todos descendentes dos nossos avós. Quem somos nós?
Quem somos nós? Quem somos nós? Somos todos descendentes dos nossos avós.
Lavradores e guerreiros, reis mineiros artesãos, reuniram-se em quilombos, se livrando dos grilhões, em busca da liberdade, para um mundo de igualdade. Mas a luta continua dentro da sociedade. Mas a luta continua dentro da sociedade. Quem somos nós? Quem somos nós? Somos todos descendentes dos nossos avós. Quem somos nós?
Quem somos nós?
Quem somos nós? Somos todos descendentes dos nossos avós. Vindo de solo africano, em navio tumbeiro, norte, sul, leste, oeste, alguns fortes, outros manzeiros, fez a miscigenação. E um novo povo brasileiro,
fez a miscigenação. E um novo povo brasileiro.
Quem somos nós? Quem somos nós? Quem somos nós? Somos todos descendentes dos nossos avós. Quem somos nós?
Quem somos nós?
Quem somos nós?
somos todos descendentes dos nossos avós.
Lavradores e guerreiros,
reis mineiros, artesãos,
reuniram-se quilombos,
celebrando dos grilhões,
em busca da liberdade,
para um mundo de igualdade.
Mas a luta continua
dentro da sociedade.
Mas a luta continua dentro da sociedade. Quem somos nós? Quem somos nós? Somos todos descendentes nossos avós. Quem somos nós?
Quem somos nós? A bênção e todos os prazeres.
Quem somos nós?
Seus parceiros.
Somos todos descendentes.
Paulo nossos da Portela.
Cartola.
Quem somos nós?
A miscigenação do samba.
Somos todos descendentes.
Ele Belo São Martins.
Quem somos nós?
Quem somos nós?
Olha
a
rosa.
Quem somos nós? Somos todos descendentes.
Obrigado, meus amigos. Zezé Mota.
Quem somos nós?
Sônia Carreira. Felipe.
Quem somos nós?
Essa turma maravilhosa que está
aqui. Quem somos nós?
Quem somos nós?
Quem somos nós?
Quem somos nós? Somos todos descendentes dos nossos avós.
Quem somos nós?
Quem somos nós?
Nacional AM 1130, uma emissora do sistema EBC. Nacional, 80 anos de música. E hoje, o Heitorzinho Desprazer. Heitor, a Rádio Nacional foi uma rádio de um brilho incrível, mas também passou por uma série de intempéries. E o seu pai sofreu com essa intempérie.
Pois é, isso aí, na década de 60, a Rádio Nacional, que era assim, uma coisa muito importante.
Era se tornou, um marco, não
é? É um marco. E se tornou muito importante e começou a incomodar a muita gente. Né? Incomodar a liderança de governos e tal. E se expandiu pelo mundo. Porque a Rádio Nacional não tinha... Ela e a Marinque Veiga, as duas rádios importantes no planeta, né? Que tinham um elenco maravilhoso de programas e músicos e atores, né? Na Marinque Veiga. O papai também chegou a trabalhar na Marinque Veiga, mas como... Porque a Rádio Nacional não tinha só os funcionários. Tinha centenas de outros artistas que eram contratados por cachê, né? E dezenas de outros artistas, e a Marinque Veiga também, como artistas da Marinque Veiga vinham para a Rádio Nacional, da Rádio Nacional iam atuar na Marinque Veiga.
Havia um intercâmbio.
Que nem Todos os Prazeres, Bola 7, o Armito Abirton Valim, que trabalhavam junto com Yara Salles, Heber de Bosco e Lamartine, no Trem da Alegria, na Rádio Marinque Veiga. Que eles trabalhavam tudo com aquele macacão de
maquinista, aquele cap, aquelas histórias todas.
Então, e eu cheguei, quando pequeno, cantar lá no programa Três de Alegria, lá com um programa que tinha de calor infantil e tal. E eu ia muito lá também na Marinque
Veiga. Era o chamado Trio de Osso.
É, eles eram trio magos. De osso, os mais gordinhos eram o Lamartine.
Olha, agora por que seu pai foi perseguido?
Bom, ele é o seguinte, a perseguição da Rádio Nacional, ela não foi o auge, porque a Rádio Nacional, como tem o sindicato... É, dos tempos para cá, dos metalúrgicos, que é um sindicato forte, o sindicato dos radialistas era um sindicato mais forte do Brasil na época, porque ele, inclusive, teve a ABR, que foi fundada pelo Manuel Barcelos e tudo, que
Associação Brasileira de Radialistas.
E o sindicato, que era comandado pelo Emilson Froes, nosso presidente do sindicato.
Que
na
era
época,
funcionário nosso.
É,
né?
Era funcionário também da Rádio Nacional, um grande radioator, um grande escritor, grande produtor. E, então, isso começou a incomodar ao poder, porque era um sindicato forte, as reivindicações fortes, que é a única rádio do mundo, o único sindicato do mundo que deixou um país em silêncio. Foi o Sindicato Radialista, que em 63, como a greve dos radialistas, eu fiz parte do piquete na TV Tupi, estavam surgindo as TVs, e tiramos todas as emissoras do ar.
Aí seu pai foi caçado porque participava de tudo isso.
Não, eu participava, o meu sindicato pessoal e tal, papai era músico da Rádio Nacional. Ele foi caçado porque todo, porque ele tinha um sucesso com as pastoras, fazia o Carnaval Brahma Show, foi o primeiro a fazer o Carnaval Brahma Show na Rádio Nacional, tinha as pastoras, e essas embaixadas todas chamavam, convidavam o Heitor dos Prazeres e sua gente para fazer festa, inclusive embaixada da China, embaixada da Rússia, e quando surgiu em 1964 o AI-1, né, que os fuzileiros navais invadiram a Rádio Nacional e tal, estava lá aquela coisa muito triste. Então, eles começaram, o que estava na lista do pessoal que tinha, do sindicato, que era sindicalizado, né, pelo sindicato dos radialistas, estava surgindo o Partido ou Comunista na época, e tinha pessoas importantes, artistas e intelectuais na época, que botava o nome desses artistas e lá estava na lista, né? Então eles foram lá procurar, então começaram a invadir a casa dessas pessoas quando eles foram lá em casa.
Invadiram a sua casa?
É, lá em Bom Sucesso, na rua Avenida Bruxelas. Foram lá, o Dops aí encontrou os livros de arte que a gente ganhava da China, da Rússia, aqueles livros que ele se interessava por arte. Fazia exposição, participava da exposição, foi quando levaram ele em averiguação, né? Aí teve aquele movimento todo do Mário Lago, Emílio Froes, dizendo, não, esse é um artista brasileiro, e que conseguiram aliviar, tirar. E depois, em 66, no AI-2, foi eu, Rodney, Glomer, o Abelardo, né, que também era o Gerdaldo Santos, né, os meus amigos daquela época. E
na verdade, o regime militar queria apagar um pouco dessa história maravilhosa,
pois é,
caçando os artistas da Rádio Nacional.
Perfeito.
Dentro dos quais se incluiu seu pai e você.
Perfeito.
Mas a vida continuou. E aí, Heitor, como é que continuou a vida para o Heitor dos Prazeres e para você?
É, foi um trauma, foi um dos maiores traumas assim, na minha vida, em ver o velho Heitor passar por isso e depois eu ser ameaçado por dentro lá da Rádio Nacional, as pessoas que começaram a pegar o poder lá, que foi uma briga pela aquela direção e tal. Então, na época, pegou o Sancler Lopes, foi para a direção e tal. Abdu Reis era uma grande amiga dele e trabalhava com ele, secretariando. E eu, no corredor, Abdu me parou uma vez e disse assim, aí, Torzinho, o Sancler está chamando lá para você assinar a demissão, porque você está na lista do AI-2 e tal, vai acontecer a mesma coisa com o teu pai, vai ser uma coisa. Aí me forçaram a assinar uma demissão. Aí eu já estava chateado com aquele negócio todo do meu velho ter passado por isso, agravou a doença dele, foi um negócio muito triste para ele, que aquilo, poxa, era tudo, né, para a vida dele, artística, e de todos lá que militavam lá na emissora. E eu, chateado com isso, assinei. Cadê? E fui trabalhar com música, fui trabalhar nas noites, tocar nos dances, nas boates e tal. E até hoje estou aí, nessa vida de artes plásticas e da música. Né?
E que o velho Heitor, herança do velho Heitor dos Prazeres, que faleceu perfeito. Quando?
Faleceu em 66.
66? É. Rapidamente, hein, Heitor?
É,
rapidamente.
Pois é, porque ficou um muito choque, baqueado. Né? Ficou muito baqueado com esse negócio aí.
Realmente, você vem da escravidão.
É.
Aí consegue conquistar um espaço através da
perfeito.
Música. De repente recebe uma acusação dessa.
Perfeito.
Heitor.
Foi um baque. Heitor, de marechal de zumbi a caçado pela... Que Heitor dos Prazeres, Paulo da Portela, Ismael... Esses, e Bid, esses grandes, né, Ari e tal, esses eu considero como os marechais de zumbi, os homens que superaram tudo, toda a discriminação, né, e deram força para a gente continuar nessa sociedade e se valorizar aí dentro da nossa sociedade.
E solidificaram, deram a música brasileira. Vamos mostrar para nós estamos quase no final do programa. Vamos mostrar para nós mais uma música, mas antes, você já pode deixar aí nossas suas despedidas.
Perfeito.
Para nós.
Eu estou muito feliz, poxa, muito gratificado por poder narrar, participar contigo aqui, lembrando essas cenas todas de Rádio Nacional, esses episódios, e ter orgulho de ter participado dessa história e ser ainda um testemunho vivo, né? Dessa passagem espetacular da nossa rádio no Brasil. Então, para encerrar com uma música, vamos lembrar uma parceria dessa turma que nós falamos aqui, do Erivelto e Nilo Chaga, Dalva de Oliveira, Cassino. E era, Erivelto e Todos os Prazeres eram muito amigos, muito parceiros, ficavam lá em casa. Inclusive, a gente acordava de madrugada, quando eles chegavam do Cassino, com aquele quebra-pau da Dalva e Erivelto, aquele lance assim, e até na madrugada. E eles fizeram, nessa época, uma música que eu gravei nesse meu disco e convidei, antes dele partir, que ele veio, ainda tocou, descobriu o flautista. Ele veio com a flauta, que era do padrinho dele, Benedito Lacerda, que é o Peri Ribeiro, cantando comigo, lá em Mangueira, de Em Todos os Prazeres e Erivelto Martins.
Gostei de alguém que me tratou bem, eu dei meu coração.
Lá em Mangueira, aprendi a sapatear. Lá em Mangueira, é que o samba tem seu lugar. Gostei de alguém que me tratou bem, eu dei meu coração.
Lá, eu gostei de alguém que me tratou bem, eu dei meu coração.
No morro a gente leva a vida que quer, no morro a gente gosta de uma mulher. E quando a gente deixa o morro e vai embora, quase sempre chora, chora, chora.
Lá em Mangueira, aprendi a sapatear. Lá em Mangueira, é que o samba tem seu lugar.
Foi lá no morro, foi lá no morro, o luar e o barracão. Lá, eu gostei de alguém que me tratou bem, eu dei meu coração.
Lá, eu gostei de alguém que me tratou bem, eu dei meu coração. Lá, eu gostei de alguém que me tratou bem, eu dei meu coração. Lá, eu gostei de alguém que me tratou bem, eu dei meu coração. Lá, eu gostei de alguém que me tratou bem, eu dei meu coração. Lá, eu gostei de alguém que me tratou bem, eu dei meu coração.
Maravilha, Heitorzinho dos Prazeres, hoje conosco. 80 anos de música.
Hein?
Rádio Nacional AM 1130. Chega no final de mais um momento de 80 anos de música, hoje com o Heitorzinho dos Prazeres. Jamaica Lima na nossa produção. Modulando agudos, médios e graves, o nosso sonoplasta, Carlito. Coordenando tudo e todas as coisas, Marcos Gomes. E eu, Rubem Confete, estarei com vocês em breve.
Rádio Nacional, 80 anos de música. Histórias e canções de quem constrói o nosso sucesso. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.